de fazer política de relações internacionais.
Responsabilidades que nos cabem no sistema internacional.
Foreign policy without diplomacy.
Certain principles of our international system are sacrosanct.
Internacionalistas do mundo.
Internacionalistas do mundo.
Univos para mais esse episódio do
Pode Rir.
O seu podcast preferido.
O seu podcast oficial.
De áudio e relações internacionais.
Internacionalistas do mundo, univos para mais esse episódio do Pode RI. Hoje eu, Bruno Schreiner, e meu colega Leonardo Landucci recebemos a Natália Calfatti. Natália é doutora e mestre em ciência política pela USP. Também é pós-graduada em política e relações internacionais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, bacharel em ciências sociais pela USP. Durante seu doutorado, Natália foi visiting scholar da Universidade de Harvard, onde se aprofundou nos estudos de política comparada no Oriente Médio e violência etno-religiosa. Com todos esses predicados, vocês já devem saber por que chamamos ela aqui hoje, para conversarmos sobre o conflito Israel e Gaza. Mas a ideia não é repetir o que nós temos visto desde outubro passado, matança de palestinos em Gaza e na Cisjordânia. A gente quer falar com ela como esse conflito mexe com a dinâmica de poder, de forças no Mar Vermelho. Professora Natália, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Pod RI.
Obrigada, Bruno. Obrigada, Leonardo. É um prazer estar aqui com vocês para poder falar desse conflito, apesar dele nos exigir bastante, né, mentalmente, fisicamente e em termos humanitários, não só a comunidade árabe do Brasil, mas os pesquisadores se mobilizarem bastante e isso, de alguma forma, nos impactar ainda que de forma marginal em relação a como impactar a população local. Mas sei que é um prazer estar aqui.
Lanco. Bom, como sempre fazemos uma breve contextualização, desde do último dia 7 de outubro, quando o grupo insurgente Hamas coordenou uma série de ataques a unidades militares e civis de Israel a partir da faixa de Gaza, nós, internacionalistas, temos acompanhado todas as semanas os acontecimentos na região. E nisso vimos uma série de jornais e análises sobre este que é, sem dúvida, um dos conflitos mais antigos e complexos das RI. O que pouco temos visto são comentários sobre como esse conflito altera a dinâmica de forças naquela região. No notório livro de Eduardo Said, Questão Palestina, vemos que a complexidade deste embate não está restrita às fronteiras de Israel e Palestina. A questão palestina, como o autor aponta, também é muito sensível aos países do entorno, como Arábia Saudita, Egito e Líbano. A exemplo disso, desde o início da ofensiva militar israelense sobre os territórios palestinos, as negociações entre a Arábia Saudita e Israel estão paralisadas. O Egito, do outro lado de Gaza, tem sido pressionado a receber milhões de refugiados palestinos que foram expulsos e deslocados. Alguns membros mais radicais do governo palestino mencionam a Cisjordânia, longe de Gaza e governada pela autoridade palestina, como um Estado palestino para receber todos esses refugiados. Mas é claro que nenhum Estado vizinho do conflito está prontamente disposto a receber milhões de deslocados. E é com isso que gostaríamos de começar a tratar com você aqui, professora. Como você tem visto esse conflito impactando a política na região, além dos territórios palestinos?
Eu acho que a tua pergunta já lançou ideias sobre como esse conflito vem historicamente, na verdade, impactando diferentes regiões, diferentes países na região, mas também atravessando diferentes temáticas. Eu acho que cabe a gente falar um pouquinho de história nesse momento para depois entrar propriamente nos casos. Porque desde sempre esse foi um conflito internacionalizado. Então, os países árabes se opuseram ao movimento sionista, à migração judaica para a Palestina, ainda enquanto estava instalado o mandato britânico. E aqueles líderes, quando houve, então, o plano da ONU para a partilha, das Nações Unidas para a partilha, em 1947, os líderes árabes, não só na Palestina, mas também nos países vizinhos, já protestavam contra essa, digamos, essa opção para a resolução do conflito. Se a gente pensar, a própria Guerra de 48 já foi chamada de Guerra Árabe-Israelense porque ela envolveu o Iraque, a Síria, a Transjordânia, o Egito e outros países que você também já mencionou na tua própria pergunta, né? Ali havia sido instalado o Exército de Liberação, Árabe, que estava sob o comando justamente do Egito. E isso gerou uma crise de refugiados, por isso que eu falo do atravessamento de determinadas temáticas, que tem consequências muito graves até hoje, inclusive pelo deslocamento forçado de centenas de milhares de palestinos desde da década de 40. Então, depois a gente teve 67, depois a gente teve 73, isso para a gente ficar nos grandes marcos. Então, sempre houve um envolvimento significativo dos países no entorno regional. Isso não é um fenômeno novo. Mas é preciso que a gente aponte que isso também responde a uma variação, acho que em primeiro lugar, do grau e do apoio em que diferentes momentos essa aliança se deu. E em segundo lugar, claro, uma oscilação do apoio ou não apoio, mas recentemente a gente pode pensar numa mudança nessa orientação pró-Palestina, principalmente de alguns países do Golfo. E um recuo mais recente desse apoio, que talvez não fosse exatamente um apoio entusiasmado, né? Então, eu acho que a participação dos países, ela sempre se deu, mas é importante traçar um pouco no tempo, e eu vou tentar fazer isso, como esses diferentes países tiveram as suas alianças ou não em maior ou menor intensidade. E houve também um deslocamento ideológico nesse sentido. Então, se a gente pensar, eu mencionei 67, 73, mas assim, a própria iniciativa árabe para a paz, por exemplo, foi proposta pela Arábia Saudita em 2002, depois aprovada pela Liga Árabe. Então, essa proposta de normalização das relações com Israel em troca da retirada de Israel dos territórios ocupados e da criação de um Estado palestino, tendo Jerusalém como capital, foi uma proposta, então, que envolveu justamente atores que, 20 anos depois, estão num cenário um pouco diverso em relação a isso, né? O envolvimento, por exemplo, do Irã no conflito é marcado, então, pelo menos nas últimas décadas, com um apoio muito consistente com os grupos palestinos, sobretudo a Jihad Islâmica e o Hamas. E também porque o Irã se vê assim como um defensor da causa palestina e tem sua rede de apoio, de financiamento militar e de financiamento para esses grupos. Além de uma motivação que não é só ideológica, né, mas sobretudo estratégica, que tem como objetivo expandir então a influência na região e tentar contrabalancear Israel e os seus aliados num jogo de tabuleiro de poder. Mas há um elemento ideológico aqui que é bem fundamental, de aliança entre esse que é chamado o eixo da resistência. Aí um outro país que a gente pode dizer que tem um apoio significativo, que vem, digamos, tendo uma participação importante nesse conflito ao longo das décadas, é o Qatar. E o Qatar, ele tem prestado um apoio financeiro significativo e também de assistência humanitária, inclusive na reconstrução de Gaza, né? Enfim, há uma aliança, embora ao longo dos anos essa aliança tenha sido dúbia em alguns momentos. Então há um esforço de reconstrução, há um esforço de ajuda humanitária, de ajuda financeira e assim por diante. O Qatar media um acordo de reconciliação em 2014 entre o Fatah e o Hamas, querendo unificar ou ao menos diminuir a diferença entre as lideranças palestinas, mas isso não foi totalmente implementado, né? Então o Qatar ele também vai se estruturando, assim, para a gente pensar da função do Qatar na região como uma espécie de centro ou de referência para a resolução dos conflitos desde os anos 2000. E desde então ele vem sendo, digamos, uma peça importante para mediar vários acordos. E aqui eu não estou falando só da questão palestina, mas eu estou falando dele como anfitrião de conversações em N conjunturas. Os acordos de paz do Líbano em Doha, por exemplo, em 2008, ao Iêmen, a Gaza em 12, enfim, ele vai construindo, digamos, essa reputação de mediador. E a ideia, claro, é se projetar na região e ter maior influência, enfim. Mas, como eu comentei, há uma posição tanto quanto dúbia, porque há, então, uma aliança maior ou menor com as partes interessadas, né, que é a humanidade muçulmana, com Hamas, para a oposição de outros países árabes, sobretudo aqui a Arábia Saudita liderando o Conselho Cooperativo. Então, assim, voltando um pouco a história, então, já na década de 70, você tem uma atração maior ou menor em relação à causa palestina desses atores, né, desses líderes árabes. Isso foi... você teve um ápice importante com o nasserismo, mas a partir dos anos 70 você tem um declínio e uma diminuição gradual, sobretudo em países que estabeleceram acordos bilaterais com Israel, e aqui eu estou falando principalmente do Egito em 79 e da Jordânia em 94, que assinam acordos de paz com Israel, com o objetivo de ter estabilidade, de ser de segurança de fronteira, de endereçar os seus próprios interesses ali na região. E isso como que criou um marco, né? Porque conduziu abriu um caminho para uma normalização das relações diplomáticas, para relações econômicas, inclusive de turismo, por exemplo, com Israel. O Egito teve seus benefícios, né? Porque ele passou a controlar de volta a Península do Sinai e obteve uma ajuda significativa financeira norte-americana. Mesma coisa, a Jordânia, que se beneficiou muito em termos econômicos com essa cooperação. E aí a gente chega, finalmente, nos Acordos de Abraão, em 2020, quando Israel assina um acordo de paz muito histórico com os Emirados Árabes, com o Bahrein, e que segue o Sudão e assim por diante. E a ideia aqui é de que se abriu um pouco a prerrogativa que se tinha até então, que era que qualquer tentativa de normalização exigiria uma contrapartida da resolução, ou no mínimo atendimento de algumas pré-condições relacionadas ao conflito israelita. Então a ideia da recusa com a normalização de Israel tinha muito a ver com isso. Só que de forma muito inédita, os acordos de Abraão foram negociados sem esse envolvimento direto, tanto da liderança palestina, quanto não só prejudicando a própria liderança palestina, quanto ele, na verdade, excluiu qualquer contrapartida que envolvesse a resolução da questão palestina. Então ele basicamente normalizou a ocupação. E, para contar uma história longa, é nesse contexto que vem o ataque do Hamas. Então, o ataque do Hamas veio nesse contexto de normalização. Então, se a gente quiser, há diferentes justificativas, inclusive securitárias, né, dos diferentes frontes e das diferentes posições militares, não exclusivamente voltadas para Gaza, ou os problemas domésticos enfrentados por Israel, que justificam a escolha daquele momento pelo Hamas. Mas fato é que o Hamas, no ataque de 7 de outubro, faz esse ataque, sobretudo na tentativa de reanimar um pouco, ressurgir um pouco a própria questão palestina neste contexto regional de normalização. Então, assim, eu contei uma longa história para dizer que, em primeiro lugar, o conflito sempre foi regionalizado, então não é exclusivo agora a gente vê os ataques no Mar Vermelho pelos Houthis, ou os ataques no sul do Líbano e os ataques do Hezbollah no norte de Israel, ou a gente pensar duas frentes, Jordânia e Gaza, e assim por diante. Então, isso não é exclusivo deste momento. E, em segundo lugar, o ataque também não acontece num vácuo, descolado do próprio contexto regional. Esse contexto regional também foi fundamental, e o que vinha acontecendo regionalmente de normalização das relações com Israel também foi fundamental, inclusive para explicar o ataque e explicar por que diferentes atores vão capitalizando, né, e se alavancando os seus próprios interesses, suas próprias demandas e seus próprios pleitos internos em relação ao próprio conflito israelo-palestino. Então, o que aconteceu é que é quase como que se, num primeiro momento, você tirou a capacidade palestina de agência, digamos assim, nesse contexto de normalização, e aí, nesse momento, volta, então, essa questão à baila, e aqueles interesses nacionais que estavam sendo privilegiados em relação à causa palestina, o custo é um pouco maior. Tanto que a gente pode falar mais disso adiante, mas a negociação Arábia Saudita, Israel, Irã e assim por diante, são negociações que estão, assim, de alguma forma congeladas até que se entenda exatamente o custo da mudança nessas alianças. Agora, para ser justa, claro, a normalização tem a ver com acesso a uma tecnologia mais avançada, com possibilidades de cooperação econômica e assim por diante. Então, uma possibilidade de, inclusive, ter acesso a dispositivos de segurança, investimento, enfim, inclusive uma proteção maior em relação à ameaça iraniana e assim por diante, mas é bastante provável que essa mudança de percepção a partir de outubro do ano passado possa embaralhar um pouquinho mais, ou no mínimo dificultar um pouco mais essa normalização. Então, como os acordos de Abraão, por exemplo, não abordaram aquelas questões centrais do conflito Israel-Palestina, né, os estatutos de Jerusalém, as fronteiras, a questão do direito ao retorno e o futuro Estado palestino, a ideia é que mesmo que isso gerasse uma estabilidade regional e potencialmente criasse um ambiente para esses atores mais favorável para uma futura negociação de paz, isso nesse momento foi rompido pelo ataque de 7 de outubro. Então acho que eu contei uma história um pouco longa, mas para chegar em como esses atores desde sempre estiveram amarrados, ainda que para fazer um pouco para ser um pouco vigorosa, essa aliança tenha se alterado ao longo do tempo e com maior ou menor intensidade.
Perfeito, Natália. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso público que está ouvindo a gente. Eu estou muito feliz particularmente com esse episódio, é um episódio que a gente está tentando fazer ele há algum tempo, e acredito que esse foco seja muito interessante, esse foco regional. Já aproveito para deixar para o público a indicação do nosso outro projeto, o R Inshallah. A questão da Palestina vira e mexe, aparece, assim, não tem como eu gravar um episódio sem a questão da Palestina ser trazida, então fica a indicação para quem está ouvindo e quer saber mais. E uma coisa que me chamou muita atenção, que a professora mencionou, é justamente essa ideia, que é uma ideia que eu vejo um pouco nessa dinâmica regional, né? Como a população, de um lado, ela é muito pró-Palestina, então esse discurso é muito forte na população, mas os líderes estão cada vez mais focados nos próprios problemas regionais ou nessa disputa de poder, de certa forma, sobre a região. E aí eu queria saber onde se encontra exatamente o Egito, pensando ali entre os países mais próximos, tem toda a questão da Península do Sinai. Então, como que a gente pode entender a participação do Egito e do presidente Al-Sisi nessa questão geopolítica regional e nessa questão dos governos em relação à Palestina?
O Egito, ele inclusive vem sendo alvo de críticas ou de análise que o incluem como responsável também pelo conflito ou como solucionador potencial solucionador moral do conflito para abarcar esses refugiados, né? Então, a história mais recente das relações Egito-Israel, como eu mencionei, partem dessa normalização em 79, que é um movimento bem inédito que o Egito fez, que redesenhou mesmo essa possibilidade das relações árabes-israelenses, principalmente se a gente fizer o recorte Egito, Jordânia, Acordos de Abraão, que é um recorte possível, mas não é o único, em termos de análise. Então, isso permitiu relações diplomáticas, relações militares, o turismo e tal. Mas, se você quiser fazer um outro olhar, você tem estremecimentos entre Israel e Egito desde o Mubarak, desde a crise do Líbano em 1982, por exemplo, desde a primeira intifada em 2000. Tiveram incidentes terroristas na fronteira 10 anos depois, manifestações. Então, é como se fosse uma relação tanto quanto dúbia, talvez, sobretudo se a gente olhar um médio prazo em perspectiva e desses dois níveis de análise, como você bem mencionou, Estado e população. Então, como se costuma chamar, a rua árabe se opõe bastante, né? Então, a rua árabe, em geral, se coloca como pró-Palestina, enquanto os líderes árabes, os países do Golfo aqui em especial, são países que são acusados basicamente de desconsiderar a questão palestina. Isso pode ter acontecido na década de 40, em maior ou menor medida, mas, como eu mencionei, ao longo do que foi diminuindo. Mas pensando assim, especificamente no Egito, todas essas crises não foram suficientes para agravar a relação bilateral com Israel a ponto, digamos, de suspender um acordo de paz. É, ainda hoje, o Cairo acha importante ser esse ator e ainda entende como importante as relações bilaterais normalizadas, porque isso tem uma prerrogativa de uma ajuda econômica norte-americana de mais de $1 bilhão. Né? Então isso beneficia a inteligência egípcia em relação a Israel e assim por diante. E também, como você também mencionou, os sinais. A península tem um problema de terrorismo significativo, então há questões securitárias ali e há várias cooperações feitas entre os dois países que não devem se romper de forma tão radical. Ainda que o ataque de Gaza, ou na verdade assim, o ataque do Hamas e o ataque a Gaza, e na verdade a perpetuação do ataque a Gaza, vem testando essa relação que já era uma relação meio estremecida. Era uma paz que era chamada de paz gelada. Então, assim, quando o Egito, por exemplo, se vê ameaçado pela alteração nos pactos militares que existem na fronteira, na desmilitarização, na potencial remilitarização na fronteira, o que seria uma violação dos acordos estabelecidos anteriormente. Ou quando o Egito se percebe quando sendo responsável por receber refugiados palestinos temporariamente ou não, intencionalmente ou não, ele diz, isso não está para discussão. Então, exceto em casos humanitários muito excepcionais, o Egito recebe, mas basicamente não há interesse por parte do governo egípcio disso, por N questões, né? Isso pode prejudicar a economia egípcia, pode facilitar a infiltração de jihadistas islâmicos no país, pode provocar eventuais problemas de segurança interna. É claro que a gente pode criticar aqui essa excessiva, o que a gente chama de securitização dos sistemas, né? Tudo isso está na mesa, mas eu quero postular o que as lideranças indicam. Então isso vai complicando um pouco a questão da fronteira e a questão dos próprios interesses nacionais egípcios, que estão muito colados com essas questões, por exemplo, das zonas desmilitarizadas e da autonomia sobre essas zonas. Também há uma outra questão, que é que o Egito, desde algum tempo, estava um pouco preocupado, sobretudo por conta de discursos de lideranças israelenses, com a possibilidade de supostas conspirações para resolver a questão de Gaza às custas do Egito. Então, isso é uma preocupação que está no imaginário das lideranças egípcias, e isso claramente foi agravado nos últimos meses com os discursos. Então, você tem uma crise econômica, você tem uma possibilidade, digamos, que isso seja endereçado com discurso populista. Isso também é feito pelas lideranças israelenses com bastante habilidade, né? Então, somado ao fato de que o Egito também se preocupa com o público interno árabe para não ser visto como alguém que colabora com Israel em detrimento dos palestinos, embora há algum tempo isso seja uma crítica já bastante bem estabelecida, mas acho que há linhas vermelhas que não se cruzaria, né? Porque a normalização da ocupação e a normalização, de alguma forma, ela passava enquanto o status quo. Mas com o acirramento e com esse nível de mortalidade, esse nível de agressividade, aí me parece que estabelece uma linha vermelha que até os países do Golfo se demonstram incomodados. Então, a última coisa assim, que eu queria mencionar também é que não há uma perspectiva de que esse tratado de paz seja, digamos, revogado, né? Aparentemente você tem vários benefícios para a economia egípcia e para a política egípcia, mas o país não deixa de se estremecer por isso. Então acho que a questão aqui é mostrar que talvez o conflito tenha abalado uma relação que já não era exatamente de uma paz quente, como eu mencionei. E há um elemento narrativo aqui que eu queria chamar a atenção, que é a questão de obrigar o Egito a receber a população de Gaza, que é uma manobra muito cínica, que é uma manobra que se proclama humanitária, né? Que se proclama como há uma solução para a questão de Gaza, os líderes locais aqui não querem escutá-la, os líderes locais aqui não querem enforçá-la, quando, na verdade, essa proposta de fazer o Egito receber a população de Gaza é absolutamente ignorar a causa raiz desse problema e ignorar a ocupação por completo, e simplesmente resolver um problema arrastando ele para o país vizinho. De um cinismo que bastante me espanta. Então, isso é um falso... Queria ser um falso problema. O Egito não está colaborando porque ele não quer receber os refugiados de Gaza, quando, na verdade, é o bombardeio que deveria ter sido questionado em primeiro lugar.
Eu acho interessante ilustrar esse cenário. A senhora gravou nesse episódio na primeira semana de abril. E a guerra, no momento, acumula 34 mil, estimativa, 33 mil palestinos e 1.200, perdão, israelenses. O que chama muita atenção é o lado palestino, mais de 10 mil crianças e 8 mulheres mortas, que está gerando um desgaste diplomático enorme para Israel, mas não somente, no Oriente Médio volta a ser um sinônimo nas manchetes de guerra e violência, sendo que a um ano, dois anos atrás, o Oriente Médio não era mais sinônimo disso. A gente tem Copa do Mundo no Catar, Israel e Arábia Saudita coordenando justamente uma normalização das suas relações. Não era aquele Oriente Médio, no começo dos anos 2000, ofensiva militar americana lá. E isso afeta diretamente os interesses dessas economias, sejam mais alinhadas à causa palestina ou menos alinhadas à causa palestina. Afeta diretamente isso e volta para a questão não só palestina, pela afinidade que a rua árabe, como você mencionou, tenha com a causa palestina, mas tem gerado um desgaste para a região enorme, porque agora a gente tem visto, diferente do começo dos anos, tem visto imagens chocantes em jornais, que a gente está gravando dia 2 de abril, a Al Jazeera está em vias de ser proibida em Israel, mas é só abrir o Instagram e o TikTok e a gente tem as imagens da Al Jazeera correndo ali e sendo divulgadas por jornalistas e por palestinos que lá estão. Como que você vê essa, e eu estou falando de forma muito ampla, mas essa, eu não vou dizer nem deterioração da imagem do Oriente Médio, mas é uma, afeta a imagem de uma região que claramente estava fazendo o possível para mudar essa percepção, recebendo Copa, recebendo enormes feiras de investimentos, tecnologias. Se questione a intenção destes países, mas guerra não era mais não era o único assunto do Oriente Médio, que desde outubro voltou a ser.
Eu acho que há algumas camadas aí na tua pergunta que eu gostaria de endereçar. A primeira delas, o que mais me chama a atenção realmente, em relação aos números, é de fato a comoção seletiva em torno ou a empatia, né, seletiva. Quer dizer, não é suficiente as imagens e o que vem sendo vinculado, os números. Isso não parece criar um limiar de sustentabilidade em termos de fazer com que o conflito cesse. Então, e aí eu fico me questionando qual o papel dos diferentes agentes de mudança, indutores de mudança. Então, a mídia certamente tem seu papel, a vinculação desses números certamente tem o seu papel, mas ainda não parece ter atingido, digamos, esse limiar. E eu me pergunto o que é necessário para que se atinja. É natural que, para qualquer internacionalista, ele vai saber que, ou dependendo da escola dele, mas no geral a gente entende que as explicações são um pouco mais complexas do que só o soft power, só a narrativa, só a mídia. Então, pensando num conjunto de hard e soft power como necessários para fazer essa virada, mas a verdade é que ela ainda não veio. Apesar de se falar bastante sobre o fechamento da janela de legitimidade israelense. Paulatinamente, isso vem sendo insustentável e não há mais discurso promotor dos direitos humanos, democrático, liberal, que possa sustentar a continuidade desses episódios e da ocupação. Então, sem dúvida, o impacto desses números é fundamental. Mas uma coisa que eu me pergunto também é o papel dos algoritmos, que fundamentalmente restringem o que se chega. Porque o que chega, você falou nas redes sociais, o TikTok, o Instagram e tal, o que chega nas minhas redes sociais é mais um reforço do que eu já estou vendo, não é? Nós todos sabemos que não basta nem pesquisar, só pensar num produto que eventualmente você quer comprar, que magicamente em todas as suas redes aquele produto fica aparecendo. Então há uma reiteração, de alguma forma, do que já se está acostumado a ver. Então, por um lado, me chama muito a atenção, de fato, os números, o impacto. E eu me pergunto como não se faz nada. Por outro lado, eu fico pensando que também o inverso é verdadeiro. Então, há pessoas que estão vendo o oposto, o que é diametralmente oposto, e têm bastante segurança das suas, dos seus vieses. Então, isso é um problema. A outra coisa que eu queria comentar, que foi mais feita por uma observação tua, mais feita para o final, sua pergunta, é sobre que o mundo árabe estava buscando uma normalidade ou estava, digamos, mobilizando esse discurso, né? Mobilizando esse domínio do desenvolvimentismo ou do pacifismo e tal. Mas a bem da verdade é que isso foi construído em cima de uma total normalização, de novo, da ocupação. Era como se fossem... não é que o mundo árabe estava estabilizado. Havia uma criação de uma realidade quase que paralela, em que havia uma normalidade forjada. Tanto isso é verdade que a gente vê a campanha dos atores não estatais, muito fundamentais, como os Houthis no Iêmen, como o Hezbollah, que são atores bastante, não sei se chaves, mas bem fundamentais para a gente pensar esse conflito. Então, assim, enquanto havia, digamos, uma construção de uma normalidade e de um desenvolvimento uma parcela de países árabes bastante autoritário, né? Que esquartejavam jornalistas, certo? Mas que faziam a Copa, ou que faziam, que abrem agora para o turismo, ou que. Há uma pretensa normalidade, ignorando absolutamente 7 décadas de ocupação. E de novo, a rua árabe é bastante incomodada com isso. Há uma dualidade: 22 países na Liga Árabe, há uma pluralidade enorme em termos sociais, econômicos, religiosos, se a gente quiser. Então, assim, não dá para entender o mundo árabe como uma totalidade estanque, homogênea. A gente tem que pensar nos diferentes atores, tanto estatais como não estatais, nos diferentes níveis, internacional, doméstico, nas diferentes economias, isso faz muita diferença. Nas diferentes regiões, se é norte da África, se é no Levante. Então, acho que todas essas questões são importantes para a gente mapear essas contradições. Eu acho que você levantou isso bem também na questão. Eu acho que a questão palestina sempre esteve lá. É que nos convém mostrá-la mais ou não em determinados momentos, né? A mídia, os líderes também mobilizam isso com maior ou menor facilidade. Também para os seus próprios interesses, das suas próprias narrativas, do que eles querem alavancar em termos de interesse, né? Como a gente vê com os grupos não estatais.
Acho legal que, para ilustrar, era uma normalização em cima de uma situação, lógica, mais liberal, ocidental. A gente falou sobre normalização das regiões, mas vai passando completamente a autoridade palestina, né? Ela é a que a gente menos escuta falar neste conflito, mesmo quando a gente fala em envolver todos os atores da região. A autoridade palestina está na última página, e isso é uma construção de muitos anos, realmente sendo escanteada, não só por Israel. Isso que complica mais o problema. Ela não via atuação da autoridade palestina junto à Arábia Saudita, junto ao Líbano, ao Irã. A gente fala muito mais, claro, desde de 7 de outubro, mas se escuta muito mais sobre o Hamas que o próprio Mohamed Abbas.
É, muito brevemente, né? Não vou me estender sobre o seu comentário, mas a Autoridade Palestina, justiça seja feita, tem diversas acusações, não só de corrupção, que a desabonam, como também pela própria condução administrativa nos territórios e também no jeito que conduziu a questão palestina, no seu entreguismo, de alguma forma. Né? Então, há uma posição muito forte. Isso também explica um pouco da ascensão de alternativas mais radicais, sobretudo a violenta. Mas há uma outra face disso, que é excluir as alternativas de meio campo, digamos assim, excluir as alternativas razoáveis. E, então, ter um inimigo, você falou no Said, na sua outra introdução, né? Ter um inimigo radicalizado, violento, irracional, é também bastante cômodo para uma extrema-direita israelense que trabalha muito bem nessa chave. Também é bastante conveniente que a autoridade palestina seja apagada aqui nesse momento, ou qualquer outra opção que seja para a resolução do conflito, sendo a autoridade palestina uma representante de um tipo de opção.
Eu fiquei muito pensando sobre essa questão que você trouxe, Natália, na pergunta anterior, sobre justamente essa questão da rua, da rua árabe, principalmente, dessa questão da religião, e como, de certa forma, tudo isso se conecta quando a gente para pensar no Líbano, né? Principalmente a questão dos cristãos no Líbano, que é extremamente focada na mídia. Quando a gente procura Líbano e Palestina, a questão dos refugiados cristãos vai ser o foco noticiário. E aí eu queria trazer um pouco para essa questão do Líbano, e principalmente para um ponto que você falou, do Hezbollah como um dos principais atores envolvidos e focados no conflito, né? Focados nesse combate ao genocídio por parte de Israel. Então eu queria saber como que todos esses pontos eles se intersectam quando a gente começa a falar do Líbano, e principalmente qual que é a resposta do Hezbollah a tudo isso.
Então o Líbano é um dos grandes exemplos quando a gente fala da diversidade religiosa no Oriente Médio. O Líbano vem como esse bastião multicultural em que diferentes religiões convivem. Vou me alongar nisso, porque esse é um pouco meu tema de pesquisa. Se vocês deixarem, eu não termino. Mas eu acho que para pensar no Líbano entrando nessa guerra, ou em relação a essa guerra, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que o Hezbollah nasce como uma organização estabelecida para combater não só a entrada israelense, mas a permanência israelense. Então, assim, isso é a própria razão de ser do Hezbollah. Então, ele está ligado a essa questão desde o seu início. Mas o meu entendimento é que nem o Líbano, nem o Hezbollah querem essa guerra. Há um custo político muito alto. O Líbano vive uma crise política, assim, e econômica, monetária, etc. tal, sem precedentes. E eu acho que isso está bastante claro no discurso do Nasrallah. É claro que existe uma parcela que cobra uma reação mais enfática. Até porque já se matou até jornalistas libaneses no sul do Líbano, né? O Saleh Haruri, por exemplo, o número 2 do Hamas, foi morto em Dahe, nos subúrbios do Nute. Então, se a gente quiser, isso é uma violação de soberania. Como foi a violação de soberania ao assassinato do Qassem Soleimani. Então, reações... quem vai acompanhando esses cenários, é quase como que reações são esperadas, de alguma forma ou de outra. Mas eu acho que é bastante verdade também que a posição do Hezbollah é muita cautela. Eu acho que é uma posição de bastante estratégia e de muito pragmatismo, porque, bom, naturalmente, sabe-se que o Líbano pode ser arrasado por Israel, mas as perdas israelenses também não vão ser poucas, né? Há uma capacidade do Hezbollah de atacar a infraestrutura israelense, por exemplo, e ele já vem fazendo isso em ataques muito certeiros às redes de telecomunicação no norte de Israel, com mísseis de precisão. São mísseis guiados à distância, de uma tecnologia bastante refinada para um desses. e a capacidade do Hezbollah é uma capacidade, assim, sei lá, 4 vezes maior que a do Hamas. Então, se sabe que a reação israelense, claro que pode arrasar o sul do Líbano, mas também a capacidade do Hezbollah não é pouca. Então, há que ter muita cautela, porque qualquer passo em falso, de fato, pode mobilizar uma nova guerra, né, como a de 2006. Ou qualquer erro de cálculo nesse aspecto pode mobilizar uma nova guerra, e o Líbano não tem condições políticas, econômicas de fazer isso. Agora, a abertura de um fronte no sul do Líbano, no norte de Israel, é fundamental na guerra, porque ele vai extenuando, ele vai, assim, fatigando o exército israelense, que tem no mínimo aí duas frentes de combate. Então, isso de fato impacta, digamos, militarmente a estratégia israelense. Mas o Hezbollah contrariou um pouco a expectativa daqueles críticos mais imediatistas, que imaginavam logo que se a guerra fosse se regionalizar, isso seria feito pelo norte. Quando, na verdade, o deslocamento significativo do fronte, na verdade, se deu pelos Houthis. Então, muito mais se capitalizando e alavancando hoje, que dominam quase 70% do território no Iêmen, eles alavancam muito mais esse pleito do que se esperaria, digamos, na atuação do Hezbollah. Dizendo isso, assim, e já tendo dito que essas guerras sempre foram guerras mais ou menos regionalizadas, né? De fato, é uma guerra que pode, assim, atrair outros atores, atrair forças por procuração, assim, né? Como se diz, que são os aliados iranianos. Mas isso, assim, de certa forma, já está em curso. Já está em curso, inclusive, pelas forças que eu falei ou pelas forças iraquianas. Agora, se houver uma invasão por terra, aí sim eu acho que isso pode significar um corte fundamental, por exemplo, na decisão das lideranças, até do Hezbollah, por exemplo, de invadir, ou de não sei se de invadir, mas de fortalecer a resposta, ou de mudar de alguma forma essas...
Israel invadindo o Líbano.
Não, o que eu quero dizer é que se eventualmente houver uma invasão por terra em Gaza, a reação das lideranças do Hezbollah podem ser de um tom mais alto. Porque aí, em alguma medida, isso representaria, mais uma vez, uma linha vermelha. Mas essas coisas são bastante difíceis de confirmar e a gente não sobra assim, um pouco o campo da especulação. Então, o que se sabe é que desde então se está sobre as regras de rules of engagement, né, como se chama. Então, existe uma guerra no sul. Ela é mais ou menos, sempre foi mais ou menos controlada, nunca foram dois países que estavam oficialmente em paz, mas há um outro elemento da guerra, que é a guerra psicológica. Então, há vários relatos no Líbano, né, do Hezbollah tendo como, primeiro, o Hezbollah tem alvo sistemático daqueles locais de vigilância, mas você tem rupturas da barreira de som pelo exército israelense, ataques aéreos que são simulados, balões de observação, enfim, tem vários relatos que a situação no sul do Líbano é de bastante intensificação nessa guerra, assim, psicológica. E você tem um número importante de deslocados internos no sul do Líbano que o país não tem a menor capacidade de absorção, né? Então, essa propagação também da falta de alternativa, do pânico, faz parte dessa guerra psicológica, assim, de ataque a aldeias. Por isso está bastante presente nos relatos no sul do Líbano. Então, enfim, nesse momento, cabe a gente... nos resta só pensar em eventuais especulações, mas a situação no sul do Líbano pode... dependendo de alguma faísca, degringolar para uma região, embora isso não seja de interesse nem do Hezbollah, nem do governo libanês, ou o que quer que sobrou dele.
Já nos encaminhando para o final da nossa conversa, eu ia te perguntar sobre como você acha que deve se encaminhar o final desse conflito. Essa pergunta não cabe, a ONU não está conseguindo responder, mas de que forma, mais ou menos, e digo assim, que forma, eu lhe pergunto querendo saber quais atores estatais ou não estatais ou paramilitares, de que forma você acha, com toda a sua experiência e anos de pesquisa na região e nesse campo, você acha que vai se dar se não a resolução do conflito, pelo menos o encaminhamento para um armistício, baixar a temperatura nessa região, além de, claro, o Hamas e o governo israelense, que são os dois principais atores.
Essa é a grande pergunta do momento, e os vários analistas debatem sobre isso. Eu acho que a solução definitiva é simples, embora ela envolva a vontade. Eu falei assim bastante, mas antecipei um pouco dessa ideia da importância da sociedade civil, da importância das organizações internacionais, da diplomacia sul-sul, se a gente quiser, até a importância da mídia. Mas a questão é sempre esse, que é o choque de virada. O que é suficiente para se instalar uma conjuntura crítica, se ela vai ser assim alcançada pela empatia moralista e não mais seletiva, ou se ela vai ser alcançada por questões econômicas, é meio difícil de prever. Provavelmente ela vai ser uma somatória dessas coisas. Mas o meu entendimento é que enquanto a ocupação não for entendida enquanto insustentável, enquanto a ideia do Hamas e por que ele se apresenta enquanto uma solução não for uma ideia colocada em xeque, eu não entendo que haja saída para o Israel palestino, uma saída já sustentável. É uma saída que deve ser feita pelos palestinos, do jeito que os palestinos quiserem e não como nós quisermos. Isso acho que precisa ficar bastante claro. É claro que vai haver uma participação dos países vizinhos, das potências regionais e também das potências nacionais, bem ou mal, esses atores presentes, nem que seja para eles garantirem os próprios interesses. Mas é uma solução que tem que passar pela não normalização, por conflito e pelo endereçamento da ocupação em si. Tanto isso é verdade, que não se fala da violência que está sendo cometida na Cisjordânia, por exemplo, que em nada tem a ver. E isso não parece ser alvo de preocupação. Então, eu acho fundamental se tratar, e não sou só eu, qualquer analista, inclusive que faça estudos de terrorismo, estudos críticos, eles são uníssonos em dizer que o que é fundamental é tratar a causa raiz e tratar a assimetria de poder que está posta nesse conflito. Quais vão ser os atores chaves? Provavelmente os atores regionais chave já estão postos, já estão se mobilizando. Eu mencionei um pouco da trajetória do Qatar nesse sentido, como ele se projeta. E você mencionou os atores não estatais. Eu acho que os atores estatais não estatais também são fundamentais, porque eles criam um impacto muito significativo para a causa palestina. Então, para um cidadão que talvez estivesse acostumado com o Oriente Médio, não aquele cidadão da Copa, aquele cidadão que entende o Oriente Médio da guerra, o Oriente Médio da instabilidade, o Oriente Médio bárbaro, para aquele cidadão, de alguma forma, a questão palestina estava escondida, ela estava num status quo, assim, quase que abandonado, né? E quase que entendido como realmente já absorvido enquanto normal, e não problematizando essa ocupação. Quando a gente pensa nos ataques sendo feitos, por exemplo, para dar um exemplo, pelos Houthis, 40% do comércio já foi redirecionado do Mar Vermelho. São rotas que são mais demoradas, são rotas que são mais caras, mas por quê? O custo é bastante alto, o custo econômico. Há uma crise agora ambiental sendo instalada, porque o Rubimar é um navio que está afundando com fertilizantes. Então, isso é uma questão bastante séria, que pode talvez chamar a atenção de ouvidos que de outra forma não estavam tão atentos a essa questão. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é pensar que 60% da rota está mantida, o que significa que, de alguma forma, os ataques sendo feitos pelos Houthis são muito calculados, muito estratégicos, muito direcionados, e há uma nacionalidade muito significativa nesses atores. E veja, a comunidade marítima, o frete marítimo, aceita isso e corrobora, porque 60% daquele mercado continua passando pelo Mar Vermelho, a despeito dos ataques que são basicamente orientados para Estados Unidos, Reino Unido e navios que estão ligados, estão triangulados de Israel, são israelenses. Então, me alonguei aqui um pouco, mas só para dizer que talvez a resolução passe por um aumento de visibilidade ou de custo também por atores que não eram os atores que se esperavam. por exemplo, e de um subcomplexo de segurança regional, se a gente quiser, que não era o subcomplexo que se esperava, né? Ou pelo menos, assim, especificamente, está mais ligado ao Iêmen do que, digamos, ao sul do Líbano. Então, assim, para encerrar, sem me alongar tanto, acho fundamental que a gente pense que a solução necessariamente vai comportar atores regionais, externos, porque eles também precisam defender seus interesses e porque também eles têm capacidade instrumental, repertório, poder de alavancagem, etc. e tal, que nessas horas são fundamentais, poder de mediação e tal. Chamar atenção para os atores subnacionais ou subestatais, mas principalmente aqui está atento à importância da não normalização ou entendimento da ocupação enquanto um problema causa, raiz, e que isso deve ser endereçado, portanto a não normalização, e que a solução ou o acordo, ou a forma que esse acordo tem que ter, ou a forma que essa resistência tem que ter, seja definida pelos próprios palestinos e por eles somente, embora eles possam se apoiar em outras redes e comunidades políticas que possam apoiá-los ou estar em diálogo. Mas isso vai ser feito definitivamente da forma que eles quiserem, e não da forma que nós, muito menos nós, analistas, do outro lado do Atlântico, pensamos ou tentamos, assim, de alguma forma, fazer senso desses dilemas e desses conflitos que eu teria para falar sobre futuro. Agora, acho que é a pergunta também do Prêmio Nobel, não é?
Com certeza. Mas, enfim, eu queria agradecer muito a Natália. Episódio, um episódio que a gente estava idealizando há algum tempo já, e eu fico feliz que, de certa forma, tenha sido diferente do que a gente acaba vendo sobre o conflito, desde que a gente começou a conversar com a Natália, a questão de não trazer o mesmo que a gente está vendo em todos os noticiários, em todas as coberturas, e até na postura acadêmica foi muito importante. Então eu queria agradecer demais por ter trazido um pouco essa visão que surge também dos seus trabalhos. Essa fala sua é excelente, assim, a gente realmente precisa considerar a posição palestina, a gente precisa considerar a visão de mundo deles para a resolução do problema. Não dá para a gente, enfim, no Brasil, vir propor soluções que dizem ser óbvias, mas se fosse tão óbvia assim, essa solução já teria existido, e a própria história mostra que se não surgir de dentro, não vai ser efetivo. Então a gente realmente precisa cada vez mais compartilhar o conteúdo, ficar atento às movimentações, mas sempre respeitar e reproduzir e aumentar o alcance da voz palestina sobre a própria Palestina. Então, queria agradecer imensamente a Natália. Ela, inclusive, está super convidada para depois voltar algo daqui a algum tempo atualizando sobre essa questão, porque é uma questão que imagino que o ano inteiro, assim, ainda vai ter muito foco sobre ela. Espero que um foco menos triste. É uma situação, é uma catástrofe humanitária, ambiental, enfim, imensa. Então, espero que os contornos possam ser cada vez mais políticos e menos focados na questão, nesse genocídio. Então, espero que a gente consiga trazer esse assunto logo mais com um foco menos deploroso, né? É triste demais acompanhar isso, mas, enfim. Queria agradecer demais a Natália, agradecer demais ao Bruno também, e agradecer ao nosso público que está sempre acompanhando aqui a gente. E, de novo, convidar quem está ouvindo a gente para acompanhar o R. Inshallah. Natália, fica com você, então, para fazer suas palavras finais do episódio.
Obrigada. Não, quero agradecer vocês pelo convite. Acho que já conversamos bastante, mas queria parabenizar vocês pela iniciativa também. É muito, muito bacana poder ter mais essa ferramenta de diálogo dentro das ONGs, e mais essa frente de troca de ideias e de suporte também, se a gente quiser, de pesquisadores, de alunos, e assim, parabéns pela iniciativa. E obrigada pelo convite para voltar, espero voltar assim.
Esse foi mais um episódio do Pod RI. Se gostou, dá 5 estrelas para nós lá no Spotify ou no aplicativo que você estiver ouvindo. Isso nos ajuda muito. Compartilha com os amigos e fala conosco nas nossas redes sociais o que achou do episódio. A gente está no Instagram, TikTok, LinkedIn e Twitter. Esse episódio contou com a direção e roteiro de Bruno Schreiner Alves e edição de Ailton Salvador e Clara França e Gustavo Pasquetá. Até mais!